UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Agora nós teremos entrevista. Você sabe o que é chula? A chula é um tipo de samba de roda no qual as cantigas são de louvor à mulher. Nessa forma tradicional de dança, somente a mulher pode sambar como resposta ao canto do homem. O samba chula é característico principalmente da região de Santo Amaro da Purificação e era realizado originalmente depois das rezas de santos, muito populares no interior baiano. O grupo Samba de Terreiro está lançando hoje a cartilha do Samba Chula, que foi produzida com base nos saberes de transmissão oral dos cantadores de chula e tocadores de viola durante os meses de maio, junho e julho de 2015. Para falar sobre a cartilha e o Samba Chula, é que eu vou conversar com a etnomusicóloga e educadora musical Catarina Doring. Catarina Doring, muito obrigado por falar com a gente aqui na UFMG Educativa. Seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada. Vamos começar falando bem do começo mesmo. Eu queria que você explicasse para a gente, por favor, como é que surgiu o samba chula e quais as peculiaridades.
Então, né, assim, essa coisa do surgimento às vezes é um pouco difícil, né? Como muita gente já sabe, né, a gente tem a presença, né, da cultura negra, né, das matrizes africanas em todos os estados, quase todos os estados brasileiros, principalmente nos litorais, né, devido aos africanos que vieram para cá como escravizados, e uma das coisas que eles trouxeram foi a sua musicalidade, suas danças, e acabam que em todo lugar elas desenvolve um gênero específico, vamos dizer, o samba de roda, o jongo, o samba de crioula, o coco, né? E o samba de roda, então, é a modalidade, vamos dizer, a mais ancestral dessas danças músicas na Bahia, das danças negras, e vamos dizer, começou a partir do batuque, que é mais ou menos um conceito guarda-chuva, né? Pelas danças ao tambor e os cantos. E o samba chula, na verdade, dentro desse contexto, ele surge, a gente não sabe exatamente quando, mas a partir da contribuição, principalmente dos negros bantu, que provavelmente se misturou também com alguns povos indígenas no Recôncavo, e teve também, obviamente, a parcela portuguesa através da viola, alguns cantos que vinham do sertão. E, bom, eu imagino que já tem uns 200 anos, dois séculos, que essa modalidade existe.
Entendo. Realmente, eu fiz a pergunta... Não, eu fiz a pergunta errada, né? Porque, na verdade, explicar uma vertente do samba é tentar... Ou buscar a origem de uma vertente é buscar a origem de todo o samba, né? E realmente é uma coisa complicada de se fazer e tudo mais. É mais fácil da gente falar das características dessa vertente, né?
Assim, porque a origem, né? A gente fica muito essa pergunta sobre as origens, qual samba foi primeiro.
Exatamente.
Acho que não tem isso, não, porque onde tinha africanos de várias etnias, tinha uma forma de samba, se você quer dizer assim.
Uhum.
E o nome era esse, a gente não sabe, dependia muito das línguas, né, e das que foram faladas, às vezes etnias, né, que sambavam, que dançavam, tocavam, mas que tem um comportamento musical parecido, semelhante, a gente pode identificar, né? Aí, quando surge essa palavra como conceito mesmo de musicalidade, de toque, isso aí já é um outro conceito, né? Já é uma outra ideia, na verdade, né?
Entendo. E essa terminação, há uma... Qual é a etimologia da palavra? O que quer dizer exatamente? Por que que eles teriam batizado essa vertente de samba chula? É possível saber isso?
Não. Assim, a chula é uma palavra que vem de origem portuguesa.
Uhum.
Em português dizem que tem um contexto pejorativo, mas não, também não é bem verdade. Eu já pesquisei um pouco sobre isso no norte de Portugal. Tem também lá uma modalidade de chula, né?
Uhum.
Dança chulada. É uma mistura, como em muitas tradições populares, a gente, na verdade, tem uma mistura entre um comportamento, um desafio de brincadeira de palavras, uma poesia, uma dança, uma música improvisada, né? são esses ingredientes, vamos dizer assim. Aí a gente não sabe exatamente como se deu a combinação do samba dos negros com a chula dos portugueses, mas é muito provavelmente que foi absorvida a partir de repertórios de rezas, de boi, né? Se cantava boi nas roças, se cantava cantos de trabalho, terno de reis, rezados, rezas dos santos católicos. Então, desse repertório foi cantado em português, né? Isso foi absorvido aos poucos pelos negros que trabalhavam, né, no cana-de-açúcar e foram cantando para passar o tempo.
Uhum.
E aí eles começaram cada vez mais a decorar e absorver esses repertórios, esses cantos e integrar o samba que eles sempre faziam, né, o batuque, ou seja o que for. Então, provavelmente nesse sentido, a chula ficou como um dos nomes que vinham de Portugal, né? Podia ter sido outro, em alguns lugares chama samba de verso, samba de samba martelo, samba de desafio, samba rural, samba de metro. A chula não é a única palavra, né?
Uhum. Entendi. Bom, vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada pelo FMG Educativa em 104,5. Eu sou Luciano do Freitas, estou conversando com a etnomusicóloga e educadora musical Catarina Doring sobre o lançamento da cartilha do Samba Chula. O lançamento vai ser hoje?
É, hoje à noite.
E nessa cartilha, dá para você falar o que exatamente a gente vai encontrar e qual que é o objetivo do lançamento dessa cartilha?
Então, eu trabalho há mais de 15 anos, pesquiso e trabalho com samba de roda no Recôncavo da Bahia, que, a partir de 2004, inclusive, como pesquisadora do inventário do samba de roda, que em 2005 foi reconhecido como patrimônio material da humanidade. E com essa questão do patrimônio material vem a preocupação com a salvaguarda, com a continuidade das tradições orais, que a maioria está sendo hoje ainda cantado e tocado pelos mais velhos. Eu fiz já vários projetos, várias gravações, né, vários eventos. E, por último, a minha preocupação é com a transmissão, com a continuidade, com a educação musical, a educação cênica, poética, né, a preocupação de como é que isso vai continuar, né. E aí, nisso, eu gerei esse projeto que fiquei anos procurando patrocínio até que a gente conseguiu, e em 2 anos a gente trabalhou com os mestres em oficina, filmamos, registramos, fotografamos e tentamos elaborar um livro que, com o estudo desse livro, das falas dos mestres, tem partituras musicais, as pessoas que se interessam pelo samba de roda, pelo samba chula, possam aprender, estudar. Não é um manual perfeito, na verdade a gente falou o tempo todo que tem que conviver com os mestres, tem que aprender com os mestres de forma presencial, mas é uma boa base, um bom suporte, né, para professores, educadores, os jovens das comunidades do samba de roda, né, tem 2 CDs áudio com muitos exemplos musicais, tem um vídeo, né, um DVD com vídeo e material bônus, um livro de 132 páginas, fotografias, transcrições musicais. Então, a gente tentou no máximo, né, registrar em vários meios, né, o que a gente acha importante para dar continuidade ao samba chula, ao samba de roda. É mais ou menos nesse sentido.
Que ótimo. Há pouco tempo eu li um livro que se chama Se Liga no Som, que é sobre a história do rap brasileiro, mas eles falam um pouco também sobre a origem do rap como um todo no mundo, né? E ficou gravado na memória das pessoas, na minha também até então estava, de que a palavra rap seria uma sigla para ritmo e poesia, ou rhythm and poetry, tudo. Mas aí o autor até explica, olha, isso não é bem assim, não é definitivo. Aí ele cita também umas brincadeiras que aconteciam nos bairros negros dos Estados Unidos, mais pobres, em que os garotos ficavam se desafiando não com ofensas, assim, como se tivesse uma guerra verborrágica entre eles ali, de brincadeira. E existe isso no samba chula, um desafio também, né?
Com certeza.
Que coisa, quer dizer, tudo vai se ligando, né? Seria talvez uma das origens também do que a gente conhece como rap.
Na verdade, assim, por isso que eu falo, não é exatamente origem. É uma forma muito mais espiritual e identitária, né, do ser africano, vamos dizer, da cultura africana. Diferente do Ocidente, nas artes africanas as coisas não são separadas, né? Uhum. A palavra é o tempo todo conectada com a ritmia, o corpo, a dança, a encenação, a musicalidade, não é separado. A missão de transmitir uma mensagem, né, está ligada à corporeidade, à musicalidade, né, ao canto, né? Então, temos nas músicas africanas, ao contrário do que muita gente pensa, que é só música de tambor, percussão, é o que ficou mais forte no Brasil. Mas na África você vai encontrar N musicalidades, dependendo do contexto, que são mais de enredo, de narrativas, né, de rituais, né, que tem essa musicalidade tem muito mais a ver com o contexto, o que deve ser falado, comunicado, em que momento, com que objetivo, né? Uhum. Ou seja, não se separa. Então, assim, esse conceito de que música é show, é diversão, isso é muito limitado, é muito dos nossos tempos, né? Dessa visão comercial, mercadológica, né? Mas na sua origem, tudo estava conectado, na verdade. Né?
Isso é muito bonito, é ótimo. Eu adoro esse tipo, essas descobertas. Realmente, música, cultura de modo geral, mas principalmente música, é um assunto inesgotável e fascinante mesmo.
Com certeza.
Eu vou pedir para você encerrar da maneira como você quiser, completando com alguma coisa que a gente não tenha falado, que eu não te perguntei, pode ficar à vontade.
A ideia também de lançar a Cartilha do Samba Chula em Belo Horizonte, embora não seja exatamente a terra do samba de roda, seria que essa discussão que nós estamos levantando com esse livro, com essa publicação, vai para as outras tradições musicais de matriz africana, congada, né, fandango, jongo, né, para que a gente possa refletir em conjunto, né, o que é que a gente precisa fazer daqui em diante, né, para dar continuidade, para ensinar, para, né, para preservar essa integridade.
Muitíssimo obrigado, Catarina, pela entrevista, pelos esclarecimentos, pela aula, e sempre que você quiser conversar com a gente aqui na UFMG Educativa, sinta-se à vontade.
Tá bom, muito obrigada também pelo convite. Boa tarde.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, você ouviu a entrevista com a etnomusicóloga e educadora musical Catarina Doring sobre a cartilha do samba chula e acerca do próprio estilo de samba. O grupo Samba de Terreiro está lançando neste momento a cartilha do samba chula no Centro Cultural UFMG. Se você quiser saber mais sobre essa cartilha, acesse facebook.com/acartilhadosambachula. Tudo junto.
Macangaia, tem quatro pés de moeda, muito tem mais de 10. Ô maracangaia, tem quatro pés de moeda, muito tem mais de 10. Uma cana temerária.